As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta quinta-feira ficou marcada pelo início do julgamento de um homem de 71 anos acusado de disparar contra uma mulher de 37, na altura grávida de 7 meses. Aconteceu em outubro do ano passado na localidade de Charneca da Paralva, Paialvo, Conselho de Tomar. Recorde-se que o arguido tem estado de prisão preventiva desde essa altura. A vítima foi então atingida com uma arma de fogo na sequência de uma discussão entre ambos, ao que tudo indica depois de ter acontecido uma agressão do homem a um jovem de 15 anos, filho da mulher em causa. Na altura dos factos, a Polícia Judiciária confirmou a detenção do indivíduo, que assim responde por homicídio qualificado na forma tentada. Para além da arma utilizada nos disparos, foi ainda apreendida uma arma de fogo de calibre ilegal.
Rádio R, informação.
Esta é a sexta morte nos últimos 8 dias na Alzira do Tejo. A confirmação é do agrupamento de centros de saúde, que confirma então mais um óbito, desta feita de uma pessoa residente em Alpiarça, que estava infectada com Covid-19. O território alpiarcense já lamenta 11 vítimas, num trágico quadro total de 431 mortes na região, 159 das quais em Santarém, continua como o concelho mais atingido. Há nesta altura 457 infecções em curso, sendo que 120 dizem respeito à capital do distrito, precisamente, enquanto Almeirim tem 60 e Cartacho 54. 401 pessoas estão em vigilância ativa. O número de infecções diárias Covid-19 continua a aumentar no Médio Tejo. Nas recentes 24 horas, as autoridades de saúde detectaram mais 96 contágios, dos quais 25 em Orém, 24 em Abrantes, 15 no Entroncamento, 12 em Torres Novas, 11 em Tomar, 7 em Vila Nova da Braquinha e 1 em Alcanena e Ferreira do Zézer. Agora num total regional de 17.119, dos quais 985 estão em curso. O número de altas continua cifrado nas 15.748. Há a lamentar 407 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como um concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 243, seguindo-se Orém com 211 e Entroncamento com 176. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.978 infecções, 3.675 recuperações, 91 óbitos, 211 infecções ativas. Tomar, 3.136 casos, com 2.956 recuperados, 58 óbitos, 121 infecções ativas. Torres Novas, 2.801 casos, 2.488 recuperados, 66 mortes, 243 infecções ativas. Abrantes, 2.013 infectados, 1.861 estão curados, 71 mortes, 81 infecções ativas. Entroncamento, 1.700 infecções, 1.498 recuperações, 25 mortes, 176 infecções ativas. Alcanena, 1.310 casos, 1.238 recuperados, 42 vítimas mortais, 30 infecções ativas. Ferreira do Zézer, 723 casos, 676 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 29 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 505 recuperados, 17 óbitos, não tem infecções em curso. Vila Nova da Barquinha, com 428 casos, 371 dos quais dados como curados, 10 mortes, 47 infecções ativas. Constância, 276 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, 17 infecções ativas. E Sardual, com 233 casos, 225 recuperados, 5 óbitos, 3 infecções ativas.
Rádio F, a primeira a informar.
Abrantes registra infecções Covid-19 há 9 dias seguidos, sendo que nos últimos 3 foram detectados mais 41 contágios, naquela que é a sequência mais elevada dos últimos 7 meses. De tal forma que o território apresenta uma incidência cumulativa de 221 casos por 100 mil habitantes. Estes indicadores fizeram com que Manuel Valamatos, em recente reunião do Executivo, apelasse ao reforço das medidas de prevenção por parte da população, aproveitando ainda para referir que até esta altura foram administradas 54.880 vacinas no centro abrantino.
Nós temos, neste momento, 54.880 vacinas administradas. Com um total de terceira dose, nós temos, neste momento, já cerca de 3.045 pessoas. E este é um processo que estamos a fazer de forma, outra vez, intensa, cobrindo obviamente também o próprio fim de semana. Nós nesta altura já fizemos quase 2 mil transportes através das juntas de freguesia, dos bombeiros da Cruz Vermelha, dos nossos serviços aos nossos munícipes, neste apoio também incansável. E queria deixar obviamente uma palavra aos profissionais de saúde, quer no nosso hospital, quer nos nossos centros de saúde, quer na vacinação, no centro de vacinação, o agradecimento muito especial nesta altura em que, depois de uma fase de mais acalmia, os profissionais voltam a estar sob grande pressão, e queria deixar uma palavra de agradecimento público por todo o trabalho que fazem. Quer, obviamente, aos técnicos de saúde, às pessoas relacionadas com saúde, quer depois a todas as outras entidades que a todo o tempo fazem um trabalho incansável, nomeadamente os nossos bombeiros, que estão, mesmo ontem, tiveram que fazer transportes de pessoas positivas, que isto corresponde logo a um conjunto de técnicas exigentes de cuidado, de segurança, bem como a todas as outras entidades que ajudam neste processo.
Rádio R, informação.
Os dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e dizem respeito ao período compreendido entre janeiro e setembro últimos. Houve registro para 856 acidentes de viação no distrito de Santarém, dos quais se lamenta a morte de 17 pessoas e ainda ferimentos graves em 127. Ainda assim, comparativamente com a realidade de 2020, no mesmo período temporal, entenda-se, o distrito vê alguns destes trágicos indicadores diminuírem, em especial os óbitos. No ano passado, 25 pessoas perderam a vida nas estradas do distrito. Já no número de acidentes, em 2020 contabilizaram-se 900. Ainda segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, até agora houve registro para 1.002 feridos leves. O Partido Comunista Português vai levar à votação nesta sexta-feira um projeto de resolução para eliminar portagens na A23, via que atravessa parte do Médio Tejo. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, o grupo parlamentar do PCP reafirmou a necessidade de corrigir injustiças, eliminar as portagens nestas ligações estruturantes e reverter as ruinosas parcerias público-privadas. Nota, neste particular, para a intervenção do deputado Bruno Dias.
Este conjunto de projetos de resolução que, na verdade, foram apresentados na mesa da Assembleia da República no início desta legislatura, logo ao início do mandato, para, digamos, reafirmar uma proposta e uma questão incontornável para o país, que é a penalização e a injustiça inaceitáveis que continuam a abater-se sobre as populações, sobre as empresas, sobre o tecido produtivo local, neste caso em relação às vias antigas SCUT, ou mesmo que não tinham essa característica, onde foram impostas estas portagens de uma forma, como dizemos, perfeitamente injusta. E num quadro em que a introdução do modelo das famosas, eu diria famigeradas PPPs, tem vindo a ser desastroso para as populações, para os utilizadores destas vias e para o próprio Estado.
O Partido Comunista Português criticou o Governo por não estar sequer a cumprir a lei ao aplicar reduções nas portagens muito aquém dos 50% aprovados e sublinhou que a questão fundamental que se coloca é a de abolir as portagens, o que só não sucedeu até hoje porque o PS, PSD e CDS deram as mãos para inviabilizar esta proposta no passado, acusa o PCP. Bruno Dias, deputado do Partido Comunista, apontou então o dedo a outras forças representadas na Assembleia.
Nós só estamos a fazer esta discussão, e só vêm para cima da mesa as questões das reduções das portagens, porque das várias ocasiões que o PCP apresentou a proposta para a abolição das portagens, o PS, o PSD e o CDS entenderam-se e votaram contra, e lá ficaram as portagens em vigor na mesma. Ainda hoje se encontram em vigor porque houve esta convergência ao longo de todas as vezes que nós trouxemos para cima da mesa esta questão. PS, PSD e outros entenderam-se para dar as mãos e inviabilizar a proposta. O PCP não teve essa atitude quando se colocou a questão da redução das portagens. O PCP não teve a atitude de ah, votam contra nós, então a gente vota contra a... Não. Nós quisemos, como sempre, quisemos e queremos fazer parte da solução para os problemas. E fizemos parte da solução para os problemas. Agora, é verdade, é factual, que aquilo que foi aprovado e que está em vigor ao lei do orçamento, com uma redução de 50% das portagens, não está a ser cumprido. Não está a ser cumprido. E, relativamente ao caso da Via do Infante, eu não tenho aqui os números à minha frente, mas tenho aqui os números à minha frente, por exemplo, para a A23. E na A23, em toda a sua extensão, a portagem era de 14,30€ e passou a ser 10,30€. E os estados do PS podem arranjar 50 juristas que digam que isto é 50%, mas não arranjam nenhum matemático que o diga. Pode haver muitos juristas que digam que isto está a ser cumprido e que isto é 50%. Gente da matemática, não há nenhum.
Rádio Web, a primeira a informar.
O entroncamento assinalou nesta quarta-feira 76 anos de elevação ao Conselho. Das comemorações realizadas, destaque para a cerimónia que se realizou no Cineteatro São João, onde foram homenageados os funcionários do município que completaram 15, 25 e 35 anos de serviço com a Medalha Municipal de Serviço Público. O Presidente da Assembleia, Luís Filipe Antunes, que presidiu a sessão, começou por dar conta de um conjunto de fatores que potenciam a centralidade do Conselho do Entroncamento e o seu atual desenvolvimento.
Sabemos, e os dados estatísticos confirmam-no, uma qualidade de vida superior à média da região, uma população jovem acima da média nacional, uma população com elevados níveis de literacia, dotados de infraestruturas educativas, desportivas, culturais, de qualidade, uma diversificada oferta de serviços de saúde, excelentes e diversificadas ofertas no âmbito do social também, uma reduzida taxa de desemprego, ou seja, um conjunto de fatores que, associados à centralidade geográfica e às acessibilidades rodoviária e ferroviária, contribuem para tornar o nosso concelho um lugar privilegiado. Centralidade que tem sido potenciada pelo atual Executivo, esforçando-se por atrair investimentos e empresas que valorizem o território, sem perder de vista a sua matriz ferroviária. Mas deixo estes aspectos, digamos, muito importantes e volto a olhar para o lado mais ambíguo e inquietante de nós mesmos. A indiferença, a ausência de vida cívica, social, política. Para muitos, somos a terra dos fenómenos. Mas são já tantas as excentricidades que diariamente assistimos que suponho termos já perdido tal originalidade, sem dela sequer ter tirado partido.
Na respectiva intervenção, o Presidente da Câmara, Jorge Faria, destacou a aposta forte no desenvolvimento do Conselho, aposta que tem sido concretizada através de um conjunto de investimentos, aproveitando os fundos comunitários, referiu.
Mantivemos elevados níveis de investimento, aproveitando ao máximo as possibilidades oferecidas pelos fundos comunitários. Promovemos a regeneração e a conciliação do espaço público, de um conjunto de equipamentos, desde a Praça das Tílias à Rua Ferreira Mesquita e novos espaços verdes. Promovemos a recuperação do património ferroviário, as infraestruturas do bairro Camões. O bairro Camões, a recuperação está em marcha. O bairro do Meco, temos o projeto aprovado. Temos um conjunto de iniciativas nessa área, como sabem, no sentido de preservar aquilo que é um património que nos identifica e nos distingue. Investimos no ambiente, na eficiência energética, na iluminação pública, nos edifícios municipais, nas piscinas. Ainda a semana passada inaugurámos as obras de reabilitação e de eficiência energética das piscinas municipais e tivemos a ocasião de ouvir o Sr. Vice-Presidente da CCDR dizer que o entroncamento neste quadro comunitário é, no momento, o único município que executou obras ligadas à eficiência energética. Aliás, ele disse mais que dos 18 milhões de fundos disponíveis para os 100 municípios da região centro, o entroncamento tinha conseguido 10% desse montante. O que é, deixa-nos orgulhosos pelo trabalho que todos nós fazemos no dia-a-dia.
Rádio Air, informação.
Três pessoas sofreram ferimentos considerados como ligeiros na sequência de dois despistes que ocorreram na A1, ambos na Zibreira, concelho de Torres Novas. Ocorrências estas separadas por 6 km e por 20 minutos de distância temporal. Houve registro para a mobilização de 10 operacionais para cada um dos alertas, dentre os quais bombeiros e Guarda Nacional Republicana. O Cineteatro São João, no entroncamento, recebe neste sábado a 6ª edição da reunião clínica anual, promovida pela UCARDIO, Centro Clínico, este ano com o tema E Depois do Desconfinamento. A iniciativa é antecedida pela realização do segundo curso de Cardiologia Avançada, a realizar no Convento do Carmo, em Torres Novas, já nesta sexta-feira. Jorge Guardado, da UCARDIO, antecipou para a ERTS aquela que vai ser a programação da conferência anual a realizar neste sábado.
Vamos lançar os temas que vão desde a cardiologia, desde o estado da arte da cardiologia em temas importantes e fundamentais, que são transversais de sempre, a hipertensão arterial, a fibrilhação auricular, a doença coronária e a insuficiência cardíaca. E depois teremos um espaço ligado só à medicina geral e familiar, construído pelos colegas de medicina geral e familiar, que vai abordar os temas da desprescrição medicamentosa e da prevenção quaternária, são temas muito atuais. Teremos também uma mesa central muito interessante que vai refletir e vai abordar os desafios de pós-confinamento na saúde da nossa zona. Aí é uma mesa com um componente, sobretudo, mais social. Vamos ter os principais players da nossa zona num grande debate de uma hora, que vai ser o Presidente do Conselho de Administração do Hospital do Médio Tejo, o Dr. Casimir Ramos, o Presidente da Santa Casa da Misericórdia, o Dr. Firmino Falcão, responsável, diretor executivo do ATS, Dr. Diana Leiria, o Dr. Miguel Santos, que é o CEO da AFIDIA, o Dr. Carlos Souza, que é o responsável da Econova, e eu próprio. E um debate vai ser moderado por um colega que é o Nuno Freitas, um colega de anestesia e que também foi presidente da Comissão Ética do Centro Hospital do Médio Tejo no passado. E este debate vai ser um debate aberto ao público e que, curiosamente, vai ter também a moderação da Rádio Web para ser difundido e para ser ouvido por todos aqueles que tenham interesse neste tema. E, portanto, abrimos assim um debate também para fora das pessoas que estão inscritas na reunião. E à tarde teremos uma mesa só de casos clínicos, num debate com a medicina interna e com a cardiologia, e depois terminamos sempre com um tema ligado à parte legal, e vamos falar sobre a prova do efeito de médico, se cabe ao dente ou se cabe ao legislador, digamos assim. É um debate onde temos um advogado, que é o Dr. Luís Miguel Dori, que vai abordar estas questões. E para finalizar, temos também um tema muito interessante. Temos o Dr. Paulo Vasco, que é urologista, que trabalha na clínica e que também é muito conhecido na nossa zona, também trabalha no Centro Hospitalar do Médio Tejo, vai abordar o tema da inibição sexual masculina. É um tema também sempre interessante e assim como temos o programa da reunião.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos mais este espaço. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.